Discurso Direto na Eclésia. Pontos de vista sobre assuntos que preocupam a sociedade no momento. Discurso Direto na Eclésia.
Viva, estimado ouvinte da emissora católica de Angola, as nossas melhores saudações. Cá estamos para mais uma edição do seu Discurso Direto. Senhora Júnior na técnica, produção Esmeralda Chiaque Direito, condução hoje de Anastácio Sassambela. O nosso convidado é o professor catedrático da Faculdade de Medicina da Universidade Agostinho Neto, Carlos Mariano Manuel. É natural do Ise, doutorou-se em Medicina na Alemanha, foi decano da Faculdade de Medicina da Universidade Agostinho Neto, foi PCA do Hospital Américo Boa Vida, autor da obra O Ensino da Medicina em Angola. Foi durante 8 anos presidente da Liga Africana. É também o autor do Tratado de História de Angola, com o título Angola, desde antes da sua criação pelos portugueses até ao êxodo destes por nossa criação. Em 2023, portanto este ano, foi então eleito por unanimidade pelo Movimento Internacional Lusófono e laureado com o Prémio Personalidade Lusófona. É também presidente do Instituto Superior Politécnico Tucuista. Professor, boa tarde, bem-vindo.
Muito boa tarde e muito obrigado.
Depois de praticamente um ano, está de volta aqui às nossas instalações.
Justamente isso.
Muito bem.
Espero que não pareça mais idoso do que já parecia há um ano atrás.
Continua, novinho. Muito bem. E consigo, tudo tranquilo?
Na medida em que estamos a contribuir para a sociedade, para o país, podemos dizer que sim, que estamos tranquilos.
Muito bem. Recebemos a grata notícia desta distinção, portanto, por decisão unânime dos vários órgãos sociais, portanto, do Movimento Internacional Lusófono, que decidiu então entregar o prémio Mil Personalidade Lusófona 2023 ao professor catedrático Carlos Mariano Manuel e o ex-presidente da Liga Africana, em reconhecimento de todo o seu trabalho à frente da Liga em prol da cooperação lusófona entre Angola, Portugal e todos os demais povos de língua portuguesa. Como é que recebeu a notícia?
Com um pouco de estranheza, porque não trabalho para receber prémios, mas ao mesmo tempo com humildade e reconhecimento dos órgãos desse organismo internacional que decidiu, como eles mesmos disseram, por unanimidade, em fazer-me laureado deste prestigiante prémio que já foi outorgado a 12 personalidades do mundo lusófono antes de mim e desde que foi instituído em 2010. E agora, talvez me permita dizer que, dentre os 12 laureados anteriores a mim, meus predecessores, estão prémios Nobel, estão chefes de Estado, estão primeiros ministros. Portanto, estive a ver que, dentre todos, o que menos mérito tem sou eu.
É uma grande... E eu o primeiro angolano.
Sou o segundo.
Segundo.
Como o prémio Camões já foi otorgado a 2 angolanos, agora também sou o segundo angolano a ser considerado, a ser laureado com este prestigiante prémio.
Este é um prémio para os angolanos.
Sem dúvida, é mais para os angolanos, para o nosso país, e eu considero-me apenas um veículo desta graça que chega a nossa sociedade e ao nosso país.
Muito bem. E para quando, digamos, a entrega do prémio?
Normalmente fazem no último trimestre do ano.
Do ano.
Sim, e numa grande cerimónia que se realiza em qualquer dos países de língua oficial portuguesa. Eu gostaria que fosse em Angola, mas obviamente se isto estiver apenas dependente da minha modestíssima pessoa, um cidadão tão comum como eu, talvez não possa estar aureolado das condições recomendáveis para, ao mesmo tempo, elevar a autoestima da sociedade de que sou filho e do país de que sou cidadão. angolanos e Angola.
Acredito que já pensou a quem dedicar este prémio.
Sem dúvida, já o disse aliás no início, que em primeiro lugar é a sociedade de que sou filho, ao país de que sou cidadão, às autoridades também, porque as autoridades trabalham para que o Estado exista como Estado, com todos os constrangimentos inerentes ao funcionamento de cada Estado, e sem dúvida aos meus pais, um dos quais ainda vive, a mãe é de saudosa memória, e digamos a minha família mais circunscrita. Portanto, creio que o prémio é menos para mim e mais para todas as categorias de cidadãos que eu citei anteriormente.
Muito bem. Sei que é um homem fascinado pelo saber, razão pela qual não se limita, digamos, a navegar apenas na área em que se formou, vai continuar a produzir conhecimentos?
Não vou, tenho estado. Isso quer dizer que nunca parei.
Com certeza.
Tenho estado.
Muito bem.
E já agora anuncio que vou lhe fazer chegar o novo número da entrevista científica da instituição, que preside desde há 4 meses e que contém temas que a todos os títulos recomendo que individualmente ilustre Anastácio Sassimbelo, o ilustríssimo jornalista, assim como a instituição que representa. Certamente poderão fazer recurso a esse número também.
Muito bem, nós agradecemos. E está já à frente, portanto, do Instituto Superior Politécnico Tocuista de janeiro deste ano.
Absolutamente, isso corresponde à verdade.
Mais um desafio.
Sim, mas a contribuição de cada cidadão na sociedade traduz-se sempre num desafio, e quanto maior o desafio, mais valiosa pode essa contribuição, ou os resultados dessa contribuição ser para a sociedade. Portanto, estamos muito gratos para com a autoridade suprema da Igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo no mundo, os tocuístas, que decidiram fazer-me beneficiar da graça, da bondade e da generosidade de me escolherem, embora eu nunca tivesse sido, e até hoje ainda não sou, tocuista, escolher-me para liderar aquela importante instituição que é a expressão da doutrina social daquela denominação religiosa.
Apesar de estar com esta nova responsabilidade, continua a partilhar os seus conhecimentos com os estudantes da Universidade de Agostinho, e não só.
Absolutamente, esta é a condição, a única que eu pus para que eu pudesse emprestar o meu humildérrimo, ou a minha humildérrima contribuição, presidindo aquela instituição, é que eu não renunciasse, ou não fosse obrigado a renunciar a minha, já há décadas, carreira que exerço há décadas, portanto, na instituição que citou, que é a Faculdade de Medicina da Universidade de Agostinho.
Muito bem. Professor, como é que reage a estas preocupações que volta e meia são levantadas em relação à qualidade do ensino, sobretudo no ensino superior, onde o professor catedrático está também?
A qualidade do ensino é uma preocupação que é cuidada em todas as sociedades e em todos os países. Porque a qualidade não é quantificável. A qualidade é um conceito qualitativo. Isto significa que em todos os países e em todas as instituições do ensino superior, o esforço para elevar-se à qualidade do ensino, ou do processo ensino-aprendizagem, porque o êxito do que se transmite na universidade não depende apenas do que se ensina, também depende dos destinatários desse ensino.
Este ensino.
Portanto, a qualidade tem que ser vista no binómio, no quadro do binómio ensino-aprendizagem. E nesse quadro, diria eu que, pois nós somos uma nação que existimos há décadas como nação, e o ensino superior não pode assumir alguma insularidade no âmbito do conjunto dos processos sociais que ocorrem na nossa sociedade. É assim que o ensino superior tem que ser posto ao lado do ensino geral, tem que ser posto ao lado da saúde, tem que ser posto ao lado da segurança pública, tem que ser posto ao lado de um conjunto de bens públicos de que a sociedade deve beneficiar e para os quais esses bens, naturalmente, o Estado tem que prestar muita atenção continuamente e os outros órgãos da sociedade, igualmente, quer sejam efetores, no caso de executores, ou conceptores, no caso dos que concebem, ou das entidades que têm a responsabilidades públicas para decidir, têm que assumir este desafio sob pena de estarmos a fazer retroceder a sociedade.
Maior investimento no setor é uma das principais soluções, será?
Não, sem dúvida, sem dúvida. E eu falo porque agora sou portador da experiência do ensino superior público, porque eu fui dirigir instituições do ensino superior público e agora tenho a experiência inaugural de dirigir uma instituição do ensino superior privado. Portanto, não apenas investimento, mas organização. E a assunção do princípio de que o ensino superior privado também é feito para engrandecer a própria sociedade.
Então nós estamos organizados, as nossas instituições não estão organizadas.
Não digo que não estejamos organizados, eu digo apenas que devemos nos preocupar continuamente com a organização. Vou-lhe dar um exemplo. No ensino geral, creio que está assumido o princípio, está assumido por Estado, o princípio da existência das escolas
comparticipadas.
Isto quer dizer que creio que o Estado paga os salários dos docentes, embora sejam instituições privadas. Mas no ensino superior, tanto quanto eu sei, não existe este princípio. Isto faz com que algumas instituições do ensino superior, como por exemplo a que eu presido, estejam dependentes única e exclusivamente do seu financiamento das prestações dos estudantes. E nós sabemos que as famílias também estão no limite da solvabilidade em termos de financiamento das suas necessidades materiais. Ora, creio que se poderia refletir também a um nível dos poderes públicos, em que medida é que as instituições superiores privadas também poderiam receber algum apoio financeiro dos poderes públicos, das instituições públicas, porque no fundo, os jovens que beneficiam do ensino superior nas instituições superiores públicas, eles não pagam, os jovens, são angolanos. Mas porque o Estado não dispõe de condições bastantes para absorver toda a juventude no ensino superior público, é por isso que o ensino foi liberalizado, para que iniciativas privadas possam absorver a juventude que não é absorvida pelas instituições.
Mas muitos, professora, manifestam preocupação também com estas instituições privadas pelo facto de algumas, talvez, preocuparem-se mais com os lucros do que propriamente com o conhecimento.
Isto é uma questão de regulamentação. Por isso é que nós dispomos de órgãos especializados das instituições públicas para seguirem a regulamentação. Não há dúvidas que o Estado deve preocupar-se pela qualidade da formação, quer os que assim a realizam nas instituições públicas, como os que a realizam nas instituições privadas, porque todos vão servir a mesma sociedade e todos vão engrandecer o nome de Angola e dos angolanos. Portanto, mesmo a atividade do ensino superior que se realiza nas instituições privadas deve ser também objeto de atenção das instituições públicas, não apenas na perspectiva da regulamentação, mas na perspectiva de aliviá-las da carga demasiado financeira, eu digo mesmo demasiado financeira, porque ainda não obstante realizarem essa atividade, e nem todas as instituições do ensino superior privadas pretendem um lucro. Por exemplo, as da Igreja, eu não imagino que a Universidade Católica prossiga o lucro. Eu não imagino que a Universidade da Igreja Metodista prossiga o lucro. Assim como também lhe peço para não imaginar que o Instituto Superior Público, o Instituto Superior Politécnico do Cristo também prossiga o lucro. Essas são instituições que traduzem a componente da doutrina social das igrejas. Ora, isto é diferente de uma instituição do ensino superior que, ab initio, a priori, é concebida e instalada como uma empresa privada e funciona segundo o binómio de oferta de serviços e compensação pecuniária desses serviços. Portanto, eu penso que mais claro do
Mas
que
existem
que
estas ter. Instituições com esta última tendência.
Na minha experiência, inclusivamente, é que quanto mais inadimplente é um Estado para criar instituições de formação para a sua sociedade, mais são as possibilidades ou as iniciativas de ocorrência de instituições não estatais na oferta desses serviços. Eu estou a falar da experiência da Alemanha, por exemplo, em que a juventude é de facto absorvida no sistema, maioritariamente no sistema de formação. E ali não digo só de formação superior, inclusivamente de formação profissional. E já não falar da formação, digamos, geral. Portanto, isto é mais uma responsabilidade do Estado. Faz parte dos bens públicos que o Estado providencia à sociedade. Os países escandinavos, etc, etc. Portanto, é para terminar este ponto, como perguntou, para dizer que vamos todos entender que todos trabalhamos para a valorização da nossa sociedade. E vamos ter, digamos, uma abordagem consensual de como é que nós devemos aperfeiçoar esse sistema para a satisfação da nossa sociedade e do nosso país e para o prestígio internacional do nosso país.
Professor, há quem defenda também que temos poucos professores catedráticos por conta, digamos, da mal qualidade de ensino no nosso país. Concorda?
É possível que isto corresponda à verdade, mas vamos voltar à pergunta anterior que pôs, porque mesmo a formação a que nos referimos não deve destinar-se apenas ao corpo discente, deve destinar-se também ao corpo docente, independentemente da categoria do corpo docente, porque mesmo o professor catedrático necessita de interagir com os seus homólogos estrangeiros para estar ao corrente das novidades na sua área do conhecimento. Portanto, isso também faz parte.
Que tem atualizações quase contínuas.
Absolutamente. Isso também faz parte, digamos, dos aspectos que devem ser tomados em consideração no desenvolvimento do ensino superior e continuamente no desenvolvimento do ensino superior do país.
Investigação científica, para muitos é um cancro em Angola.
Não é um cancro na perspectiva de que ela é mal feita, ou ela, a investigação científica é mal feita. Mas precisamos de entender que os países necessariamente encontram-se em estádios diferentes de desenvolvimento. E assim sendo, obviamente, pode citar que existe a Índia, que tem uma indústria farmacêutica performante, que é baseada na investigação científica autónoma, ou autóctone, na Índia, que tem uma indústria de tecnologias de informação e comunicação também, até de cinema, enquanto que na América existe o Hollywood, na Índia existe o Bollywood, creio que é assim que dizem, e que é uma nação também atribulada devido às grandes assimetrias, etc. Mas para dizer que sim, o ideal é que nós nos embriemos, nós como país, na investigação científica, mas não vamos ter expectativas de ansiedade que vamos ombrear com nações já antigas, com muito maior capacidade material, para, digamos, financiar grandes projetos de investigação científica. Vamos é criar a cultura da investigação científica. Vamos é criar a cultura na sociedade que pretira o misticismo e a especulação, mas beneficia a objetividade da ciência.
Muito bem. O professor Carlos é igualmente médico patologista. O que é que faz o médico patologista?
O médico patologista realiza, do ponto de vista assistencial, realiza várias atividades. Atividades académicas, atividades de investigação científica e atividades assistenciais. Do ponto de vista assistencial, isto é o trabalho hospitalar, assistencial, debruça-se na elucidação das causas, dos mecanismos, da evolução expectável e da avaliação da qualidade do exercício da medicina em todos os períodos da existência da vida e mesmo depois da sua existência. Isso quer dizer que pertence ao patologista e é uma última instância. Portanto, ele é que tem, digamos, a palavra, a sentença irrecorrível do ponto de vista de diagnóstico das doenças.
Das doenças.
Exato. E o exercício da medicina baseia-se, primeiro, no estabelecimento do diagnóstico. Quer dizer, o reconhecimento da doença. O reconhecimento da causa da doença. Então, a patologia é uma ciência médica que se cuida do ponto de vista assistencial, do estabelecimento prioritariamente do diagnóstico e supletivamente, digamos, de alguns atos terapêuticos, como por exemplo a transfusão celular. Isso é também do domínio da patologia. Isto ocorre desde a vida intrauterina, ainda quando o ser humano está no útero materno, já o patologista tem responsabilidades de intervir para reconhecer determinadas doenças, inclusivamente, se ocorrer óbito intrauterino, o patologista tem conhecimento para, investigando a placenta ou investigando o próprio nado morto, por que razão é que ocorreu a morte intrauterina. E, como dizia, isto decorre desde a vida intrauterina, desde a vida e a morte intrauterina, durante toda a vida da existência do ser humano, até mesmo quando a vida deixa de existir. O patologista dispõe de conhecimentos para saber das alterações que levam, que ocorrem na vida ou que determinam que ela deixa de existir. Razão pela qual é que até algumas décadas, sobretudo antes do aparecimento dessas técnicas imagiológicas, o patologista foi sempre considerado como Deus da medicina. Deve ser a primeira vez que está a ouvir ou que a audiência está a ouvir.
Pois.
Justamente por causa disso. Porque primeiro se põe o diagnóstico e depois é que se estabelece qual é a intervenção terapêutica que tem que ser feita.
Ser submetido.
E essa responsabilidade é do
patologista. Professor, uma vez que a malária é até hoje a principal causa de morte em Angola, a patologia tem tido, digamos, uma grande intervenção, um diagnóstico correto de casos da doença no nosso país?
Os casos agudos da malária são mais do domínio da parasitologia, porque a malária é provocada por um parasita, que tem várias espécies, mas o parasita do género Plasmodium, e tem várias espécies, das quais as patogénicas para o ser humano são quatro, que é o falcíparo, o malário, o valio, o vivax. Isso é, digamos, o que nós ensinamos até os jovens que estão a estudar medicina agora ainda. Agora, há casos de malária, sobretudo casos de malária crónica, consequências de várias, de vários surtos palúdicos, que podem evoluir para outras alterações em outros órgãos. Alterações renais, alterações esplênicas do baço, alterações hepáticas. Isso já é do domínio da patologia, para elucidar aos colegas das outras especialidades qual é a biopatologia que está subjacente à ocorrência dessas doenças, ou das doenças desses órgãos. Só para dar uma ideia, por exemplo, surtos repetitivos da malária podem evoluir com insuficiência renal devido a lesões nos glomérulos. Isso chama-se glomerulopatia pós-palúdica. Ora, e para se reconhecer isso já não é do domínio da parasitologia, já é do domínio da patologia.
A saúde em Angola está doente. Professor, concorda com esta afirmação?
Todos os países são portadores de doenças. Todos os países. Não há nenhum país que seja perfeito. Os países escandinavos, que são tidos como os países com índice de desenvolvimento humano igual a 1, digamos, eles não estão isentos do surgimento de patologias sociais. Agora estou a utilizar outra vez o termo patologia. Quer dizer, desvios que ocorrem na sociedade. De quando, em vez, embora sejam aspectos casuísticos, ocorrem, eu creio que foi na Noruega ou foi na Finlândia, em que apareceu alguém que deu tiros a um conjunto de pessoas, isso foi há 2 anos, um conjunto de pessoas na praia e matou várias pessoas. Bom, isto pode-se dizer que é um aspecto casuístico de alguém que teve uma descompensação aguda, né, psiquiátrica, pode-se assim dizer. Sim, mas o que é um facto, isto ocorreu, portanto, por alguma razão. Portanto, o stress decorrente do engajamento dos cidadãos a regimes de trabalho extremamente exigentes pode levar à descompensação das pessoas. Pronto, Para dizer em concreto e para não diluir a questão, é óbvio que o nosso sistema de saúde tem requerido atenção, tem requerido e vai continuar a requerer uma atenção contínua, competente e que se concilia com o nível, o estádio da economia do nosso país. E nesse aspecto, eu tenho sublinhado, já eu disse isso numa entrevista que me foi solicitada o ano passado pelo jornal, Novo Jornal, devemos levar a cabo um exercício não imitativo da forma como o sistema de saúde, imitativo com os sistemas de saúde de outros países que estão num outro estágio de desenvolvimento.
É o que acontece atualmente?
Não posso agora dizer se isso tem acontecido, porque eu não estou vinculado a nenhum órgão de gestão do nosso Sistema Nacional de Saúde, felizmente, porque se eu estivesse, naturalmente isso também teria outro nível de exigências, não estou nem nunca estive.
Eu teria pensado de uma outra forma.
Absolutamente, absolutamente. Eu pensaria de uma outra forma, sem dúvida, sem dúvida. Como, por exemplo,
este ritmo destas políticas, portanto, públicas, que estão a ser, digamos, alocadas para o setor da saúde, doutor, o professor discorda?
Não discordo. Eu digo apenas que são passíveis de melhoria. Não discordo. Digo apenas que são passíveis de melhoria. E isso não deve surpreender ninguém, porque o setor da saúde, em todos os países do mundo, é um setor muito exigente e a melhoria é sempre requerida em todos os contextos sociais, económicos e históricos. E nós somos um país que existimos há cerca de 5 décadas, que tivemos uma história muito atribulada, portanto não podemos deixar de pensar que devemos sempre refletir no sentido de encontrarmos as soluções mais adaptadas para o contexto histórico, o contexto social, o contexto económico do nosso país.
A construção de grandes hospitais resolvem ou podem ajudar a resolver o problema?
Deixa-me dizer que o investimento em si no setor da saúde contribui bastante para a proteção sanitária da população, mas pode não ser determinante para isso. E com isso eu quero dizer que os indicadores sanitários de um país não dependem fundamentalmente do acervo de equipamentos infraestruturais ou de equipamentos, como posso dizer, eletrônicos, o acervo de equipamentos hospitais. Mas depende de um conjunto de outras intervenções na sociedade que simultaneamente devem merecer atenção. E vou dizer, essas são as condicionantes sociais da saúde. Vou dar um exemplo. Na humanidade, sabemos que o cancro do estômago foi muito prevalente, sobretudo nas décadas anteriores, eu diria a década de 70 do século passado. E a principal medida que fez com que o cancro do estômago diminuísse a sua prevalência, a sua incidência, é a refrigeração dos alimentos. Quer dizer, desde que se introduziu o mecanismo da refrigeração dos alimentos, os alimentos começaram a ser melhor conservados e começaram a perder as atividades ou o potencial carcinogénico que tinham. Portanto, não foi pelo facto de termos construído hospitais novos com enfermarias brilhantes para operarmos o estômago das pessoas que são afetadas com cancro do estômago que fez com que os doentes, as pessoas vivessem melhor, ou que acabasse, ou que diminuísse o cancro do estômago. Não, o que fez foi uma medida simples. Agora, no nosso contexto,
e onde estão as medidas simples, por exemplo, para a malária? Vamos continuar a morrer de malária até quando, professor?
Portanto, é por isso que eu digo, eu não deploro os investimentos que estão na saúde, que se fazem na saúde, porque são sempre úteis, mas não são as determinantes para alterar positivamente os indicadores da saúde da nossa população, e esses indicadores são melhor protegidos por via da intervenção na sociedade, melhorando as condicionantes sociais da saúde.
Espero que tenha sido claro. É um ouvido que insiste e pergunta, por favor, professor, quando é que nós vamos continuar a morrer de paludismo?
Nunca deixamos de morrer de paludismo. E quando é que nós vamos deixar de morrer de paludismo? A resposta é: isto é possível. É possível deixarmos de morrer de paludismo. Para isto precisamos de melhorar a salubridade coletiva, digamos, nos aglomerados em que nós vivemos. Porque o paludismo só é possível na medida em que existam os mosquitos. E se nós não eliminarmos os vetores, que são os mosquitos, se nós não eliminarmos, vamos continuar a ter casos de paludismo que poderão terminar de forma funesta com o óbito. E aproveito para dizer que nós temos aqui na cidade de Luanda valas de drenagem das águas pluviais e que estão muitas vezes assoreadas com lixo. Eu vivo na urbanização Nova Vida, que é muito próxima daquela vala das águas pluviais de Catintão. Creio que deve ter sido uma vala de águas, uma corrente fluvial natural. E obviamente que os habitantes ribeirinhos ou marginais, marginais não no sentido de serem associais, mas digamos que vivem ao longo das margens deste canal grande e natural, inclusivamente, pois devem deitar lixos que levam a assoreamento, e todos os bairros que assim vivem naturalmente, então sofrem da proliferação entomológica. Esta palavra estranha, entomológica, quero ver, tem a ver com os mosquitos. Portanto, a proliferação entomológica. Então, Deus deu a sabedoria aos homens. É assim que o livro sagrado diz. É também aos homens que cabe enfrentarem os desafios que têm para poderem viver com dignidade e com saúde e da forma mais agradável.
E acha que os nossos dirigentes não têm esta sabedoria?
Não,
para senão a resolução dos mais variados problemas que o país enfrenta, e no caso concreto, esses que estamos a abordar, da problemática do saneamento.
Eu creio que não, a questão não se pode pôr em termos de inexistência ou existência de sabedoria. Mas a existência de sabedoria, primeiro, nem sempre é absoluta. O ser humano nunca é portador de sabedoria absoluta. Por esta razão é que a sabedoria, sobretudo para que a atividade humana seja virtuosa na sociedade, deve ser conjugada no conjunto de sabedoria de várias pessoas, de várias especialidades, de vários saberes. E em último lugar, diria, não é que os nossos dirigentes não sejam portadores de sabedoria. Não, porque no meu entender, estamos num processo de construção do país. E obviamente que esses problemas vão se resolvendo progressivamente, embora se espere que se resolvam tão rápido quanto possível.
Muito bem. Caro ouvinte, estamos em discurso direto. Hoje o nosso convidado é o professor catedrático Carlos Mariano Manuel. Ele que é doutorado em medicina, isto na Alemanha, e também autor do Tratado de História de Angola. Uma obra com o título Angola, desde antes da sua criação pelos portugueses até ao êxodo destes por nossa criação. Professor, a obra já está na segunda edição.
Sim, absolutamente.
A primeira esgotou.
Absolutamente. E a segunda edição também vai esgotar-se dentro de pouco tempo, sem dúvida.
Muito bem, muito bem. Em linhas gerais, e em jeito também de partilharmos com os ouvintes que ainda não sabem desta obra, o que é que podemos encontrar nestes três interessantes volumes?
Como o próprio subtítulo indica, é a história dos povos, eu digo no plural, dos povos que habitaram o território que hoje constitui a República de Angola, desde muito antes que os europeus tivessem aportado dentro dos nossos domínios territoriais, até à altura em que os europeus, representados pelos portugueses, criaram uma colônia chamada Angola, e essa história avança até a altura em que eles empreenderam o êxodo, quer dizer, a saída massiva, em virtude da resistência que nós criamos para que nós não continuássemos a ser dominados. Portanto, eu ali utilizo a natureza polissêmica do léxico criar, que aliás é uma palavra que também foi utilizada pelo nosso primeiro presidente num célebre poema, Criar com os Olhos Secos. Portanto, eu utilizo aí a polissemia deste termo, criar na primeira acepção, no sentido de fundação, quando Angola foi fundada pelos portugueses, e na segunda acepção, entendendo-se como por condições de que nós nos esforçamos em fazer para que esse domínio terminasse.
A investigação foi fácil ou nem por isso?
É sempre difícil. A investigação é um trabalho que se faz mais pelo sacerdócio e que se faz mais, cujo recurso principal é a vontade de fazê-lo. E quem elabora com princípios científicos a história do seu país tem que entender que é um exercício não apenas académico, é um exercício patriótico. É um exercício de serviço à sociedade, de que se é filho, ao país, de que se é cidadão. E neste caso concreto, de que se é cidadão originário, exclusivo. Andamos em quatro continentes do mundo, designadamente Ásia, Europa, África, América.
Na recolha de dados.
Absolutamente. Até na Ásia. Até Hong Kong, que é China hoje, tivemos. Sempre no encalço da história de Angola. Por razões diretas ou indiretas, mas para esclarecer determinados assuntos. Para recolher fontes primárias, não são fontes secundárias, fontes primárias, documentais, não apenas orais, porque as orais substituem-se ao longo dos tempos, quando a vida se esfuma. E tem um risco, inclusive, embora sejam importantes as fontes orais, mas tem um risco de se deturparem ao longo da passagem de gerações e gerações. As fontes documentais primárias, essas continuam imutáveis, embora elas possam ser passíveis de interpretação heterogénea, mas o texto continua.
E este
continua,
o receio de muitos, digamos, na construção...
Exato. Portanto, dizia eu, então, passamos por vários países, por vários fundos arquivísticos, por várias bibliotecas, e depois, naturalmente, não podia ser de outra coisa, no nosso país, por várias províncias, por vários sítios históricos. Ali falamos com várias pessoas, etc, etc. Para dizer que história tem que ser narrada com princípios científicos, não especulativos, com equidistância, porque o que conta são os factos. Narrá-los numa perspectiva de dar oportunidade ao estudioso, ao leitor, para interpretá-los com base na descrição factual e não sugestioná-lo de forma propagandística, de forma especulativa.
Mas admito que há casos em que há, de facto, determinadas tendências, até mesmo ideológicas, na construção ou na elaboração de uma história.
Deixa-me só terminar isso, já vou responder isso, para dizer que... quero dizer que a história de uma nação deve ser escrita inspirando-se, estudando os processos sociais domésticos, internos do país, e não fundamentalmente a partir de um rincão no estrangeiro e acedendo a fontes arquivísticas. Isto acaba por ser um mero exercício académico. Eu acabo de dizer também que narrar cientificamente a história é um compromisso não apenas académico, mas patriótico. Em relação à pergunta que pôs, deixa-me falar que no caso concreto da história de Angola, ela foi vítima, a história de Angola foi vítima, de todo o processo político a que o nosso território e a sociedade de que somos filhos foi submetido. Primeiro, os colonos, naturalmente, elaboraram uma história de Angola em que eles se auto-elevaram e humilharam os angolanos. não é? É por essa razão que até chegam, digamos, diria, de forma ignorante, dizer que se não tivesse sido os portugueses não teria existido Angola. Isso é completamente falso. Antes, pelo contrário, eles, ao terem entrado nos domínios territoriais nossos, provocaram uma devassa tal que levou à perversão, digamos, de toda a ordem natural e social que existiu nos povos e entre os povos que habitaram o nosso atual, o atual território do nosso país. E depois, quando nós ascendemos à independência, isso é conhecido por todos, que a extensão do nosso país a um Estado soberano ocorreu num contexto de conflitualidade, e esta conflitualidade não poderia deixar-se de exprimir também na elaboração e não no entendimento e na difusão que diversas partes do nosso país, que foram contendores nesta conflitualidade, deram, digamos, em relação à história do nosso país. O exercício que nós fizemos, com muita humildade e com muita modéstia, foi não nos emocionarmos, quer pela historiografia elaborada pelos portugueses, historiografia que dava vantagens, obviamente, aos portugueses, a Portugal, quer também pelas atribulações por que nós passamos e de cujas consequências ainda estamos submetidos desde o nascimento do nosso Estado soberano. Porque Angola é de todos.
Professor, acha que a história de Angola precisa, de facto, de ser recontada em função dos aspectos que foi abordando?
Eu não digo que precisa de ser recontada, precisa de ser continuamente investigada, continuamente coligida, continuamente narrada numa perspectiva de que ela seja o que sempre foi, o que a história sempre foi, designadamente de um património de todo um povo. Quer os momentos em que passamos por muitas dificuldades, provocados por forasteiros ou provocados por nós próprios, quer nos momentos em que nós fomos gloriosos. E o exercício que eu fiz é uma, é um grão de sal neste processo. E espero...
E talvez com um sabor especial, por ser elaborado por um angolano.
Sim, nessa perspectiva, sim, mas o cloreto de sódio tem sempre o mesmo sabor. Mas nessa perspectiva, sem dúvidas, porque é um exercício que transcende o esforço académico, para ser um esforço tanto académico como patriótico. É assim que eu defino esse exercício.
Daí
e para dizer que a história, ou o domínio dela, volto a repetir, porque já o disse a um órgão da comunicação social, é um dever de cidadania. E diria mais, uma pessoa deve considerar-se culta na medida em que domina, em primeiro lugar, a história do país. Não é a história contada, de ouvir dizer, de assimilada por interesses sectoriais da sociedade que a conceberam com determinados objetivos. Não. Portanto, o conhecimento científico histórico decorrente de uma elaboração sua baseada nas fontes primárias e nas fontes secundárias e de outras diversificadas, naturalmente, que estejam disponíveis.
O professor disse que a segunda edição está quase a esgotar. Onde encontrar? Lá vai a pergunta.
Como aceder à obra? Ela encontra, no fim da entrevista.
Muito bem.
Deixaremos recomendações, para não ter que fazê-lo aqui por via da antena desta prestigiada emissora. Deixaremos, certamente que nos permitirá que a deixemos ao seu cargo.
Muito bem.
As indicações para o efeito.
Professor, estamos a caminhar para a reta final desta nossa conversa. Vamos agora olhar um pouco para a situação social, política do nosso país. Por aquilo que observa, o nosso país tem um rumo firme?
Depende do que é que se entende pelo atributo firme.
Ao olhar para a governação do presidente João Lourenço neste seu segundo ano portanto, neste seu segundo mandato?
Eu não tenho o condão de criticar o presidente João Lourenço. Contudo, eu devo constatar que ele tem um exercício bastante espinhoso. Ele é herdeiro de uma Angola que, por sua vez, se foi formando nesse processo histórico que nós todos conhecemos. É herdeiro de uma Angola que tinha e provavelmente ainda tem problemas de corrupção. Portanto, é herdeiro de uma Angola, de um país, como alto magistrado da nação, em que se sedentarizaram práticas que são ignominiosas. Ignomínia, disse que eu quero dizer. Ora, isto faz do exercício dele, obviamente, um exercício extremamente supliciante, extremamente penoso. E se decorrerem alguns aparentes erros que lhe sejam eventualmente atribuídos, pois eu também concebo que ele é um ser humano, mas não é por isso que, na minha opinião, devemos já crucificá-lo, etc, etc.
Mas, na sua ótica, professora, tem sabido mitigar, portanto, o presidente ou o executivo, por ele liderado, tem sabido mitigar os problemas que herdou?
Estimado jornalista Anastácio Sassimbello, o problema é que qualquer posicionamento que nós, cidadãos angolanos, tenhamos em relação a isso, é sempre um posicionamento, digamos, político. É um posicionamento de proselitismo, de uma concepção ou de outra concepção. Este é o exemplo do tão propalado provérbio do copo com água, quer dizer, e que não esteja plenamente preenchido com água. Uns hão de verificar mais que o copo só tem metade, só está preenchido a metade. Outros hão de dizer que não, metade do copo está vazio, não tem água. Portanto, havemos de reconhecer que nestas questões de interesse público, cada cidadão tem a sua forma de apreciar, e é correto que assim seja, porque é assim que se exprime a democracia. Inclusivamente, os cidadãos que pensam da mesma forma devem ter o direito de se manifestar, desde que não provoquem caos, porque o caos é inimigo de todo o desenvolvimento social, mas devem ter o direito de manifestar-se publicamente e de exprimir o seu descontentamento, mas não a violência. Não a violência. Que nós, angolanos, já sofremos muito como estivemos desavindos e como isso provocou a violência. Mas todo indivíduo, organizado ou individualmente ou em grupo, deve ter o direito de dizer que isso não me agrada, não deve ser assim. Ora, e para dizer que por isso é que nós admitimos a democracia, e a democracia admite a alternância do poder. Portanto, isso também significa que é uma exigência que se faz aos órgãos instituídos, para que atentem aos sinais, digamos, dos tempos e da sociedade. Mas, repito, não tendo a atribuir malefícios diretos ao nosso executivo e ao nosso chefe de Estado.
Hoje há praticamente um grito social por parte de várias famílias, com o aumento, digamos, dos preços dos principais produtos da cesta básica. Estamos a ver o nosso Kwanza se desvalorizar cada vez mais. Há muita família, de facto, a passar por situações difíceis. Professor, enquanto catedrático, como ultrapassarmos estes problemas que tocam diretamente na vida dos
cidadãos? Em primeiro lugar, é bastante negativo. É bastante negativo. E tudo que seja negativo e que afeta o público é da incumbência, em primeira instância, das autoridades instituídas para cuidar desses assuntos. Portanto, é um desafio que se põe às nossas autoridades, que certamente encontrarão formas de organizar também a sociedade, no sentido dos órgãos, dos organismos da sociedade civil também poderem ser supletivos na estratégia de se ultrapassar isso, mas isto é bastante negativo. Agora, me pergunta que medidas deve, creio que foi assim, que medidas eu sugeriria. Não creio que exista uma panaceia para se resolver isso. E não creio que exista uma única medida para se resolver isso. Que haja um único agente que se constitua em panaceia para se resolver esses constrangimentos que a sociedade tem. Agora, eu, como cidadão, eu ouso referir que provavelmente as opções de investimentos públicos, provavelmente, devem ser vistas, se correspondem à qualidade da despesa compatível com a despesa pública, evidentemente, compatível com a proteção social dos cidadãos. Se me permite ser mais concreto, eu ignoro, não estou a dizer que é errado, mas eu ignoro que a construção no contexto atual, embora não tivesse sido começada agora, mas continua no contexto atual e parece-me que não tínhamos outra alternativa do que continuá-la, mas a construção de um novo aeroporto, eu não sei se isso é benéfico efetivamente para a sociedade, não sei. Não sei, eu não sei, porque não tenho elementos, porque não disponho de elementos que me tenham sido comunicados na res pública ou que apontem que a construção do novo aeroporto, embora seja um projeto que também já foi encontrado, ou que a construção, por exemplo, dos estádios de futebol, que agora parece-me que têm, merecem outra reabilitação, não sei se também isto foi virtuoso do ponto de vista das prioridades sociais que nós temos e que também são requerentes de custos.
Professor, acha que algumas políticas públicas têm de facto falhado? Políticas estas lançadas pela
Isso? É a impressão que eu tenho. É a impressão que eu tenho. Embora eu reconheça que possa estar errado. Eu sou natural do IJ, como aliás disse na minha apresentação, e eu vou com alguma frequência ao IJ e verifico que, por exemplo, os itinerários rodoviários requerem muitas vezes reabilitação. Portanto, embora eu não seja técnico em termos de engenharia de construção de estradas, isso faz-me, digamos, aproximar da suspeição que a técnica construtiva das estradas provavelmente não tenha sido das melhores. E não sei se isto esteve relacionado com atos de corrupção, se não esteve, mas isto tudo é um processo de construção do país. Todos nós devemos nos integrar nesse processo de construção e de, felizmente, vivemos num Estado democrático e de direito e temos, em princípio, e tem sido, digamos, consumada também, temos o direito de reclamarmos e dirigirmos aos órgãos existentes para mostrarmos as nossas perspectivas que consideramos melhores em relação a determinados processos. E creio que o facto de estarmos aqui a falar livremente sobre esses assuntos é também já a expressão da liberdade de expressão, se me permite usar o pleonasmo.
O país continua nesta cruzada de combate à corrupção. Professor, estamos a caminhar bem? Precisamos melhorar a sua ótica?
Isso seria, uma vez mais, um juízo de valor. Um juízo de valor. Há os que dizem que não e há os que dizem que sim. Eu penso que uns e outros devem publicar os elementos que sustentem a sua ou seu juízo de valor. É verdade que há uns que dizem que é uma concentração de capital em novos agentes económicos, diz-se isso. Portanto, há outros que dizem que esta concentração não é nada comparável com que existiu anteriormente. Eu penso que isto tudo são questões que as entidades envolvidas, incluindo as entidades públicas, devem esclarecer a população, devemos esclarecer nós, os cidadãos, a cidadania, isto também enquadrado no que tem sido recomendado pelos poderes públicos no quadro ou em sede do princípio de comunicar melhor. Portanto, é necessário insistir neste ponto, se calhar não apenas comunicar melhor, mas também dialogar melhor, provavelmente.
Professor Carlos Mariano Manuel, muito obrigado por esta partilha. Auguramos por sucessos na sua carreira e também na sua vida, e queremos estar presentes também no dia da entrega, né, do prémio, que ainda não há data.
Não, será de certeza fins de novembro, é muito provável que assim seja.
Muito
Eu
bem.
Gostaria que fosse no meu país, porque isso seria exprimir justiça à sociedade de que sou filho, ao país de que sou cidadão, originário e exclusivo. Mas isso, como diz, sou um humilde cidadão, requerente de ajudas. Se a rádio, olha, agora lanço talvez um repto à Rádio Eclésia, se me puder ajudar com que a cerimónia de entrega do prémio, de entrega efetiva,
efetiva,
de entrega,
exatamente,
digamos, manual do prémio, porque a entrega já está feita, pois, do ponto de vista da atribuição, não é? Mas se a Rádio Eclésia me puder ajudar, pois então, como sempre, e humildemente, ficar-vos-ei vitaliciamente gratos.
Professor, para terminarmos, sente-se um homem realizado?
O ser humano, por si só, não se sente realizado enquanto vive, porque tem sempre desafios na vida. Eu sinto-me um homem que tenho aproveitado as oportunidades, não obstante muitos obstáculos que me têm sido levantados, encontro, repito, não obstante muitos obstáculos que me têm sido levantados gratuitamente. Portanto, mas me sinto que, na medida, apesar desses obstáculos, tenho conseguido levar o bem comum à sociedade de que sou filho e ao país de que sou cidadão originário e exclusivo.
Aceitaria integrar o Executivo angolano?
Eu não creio que eu tenha mérito para isso. Eu não creio. Porque, para além do mérito baseado na ciência e no conhecimento, creio que existem outros méritos que são naturais em qualquer sociedade complexa. Isso é uma sociedade complexa. As sociedades modernas são complexas. Portanto, eu não consigo imaginar que eu tenha mérito suficiente, que eu ombreie com os outros que têm sido cuidadosamente selecionados para integrarem o Executivo ou o aparelho estatal. Às vezes somos surpreendidos com alguns que pedem 1% das empresas públicas, pelo menos se especula isso, não sei se isso é verdade, mas isso é uma surpresa, porque nós partimos do princípio que os concidadãos que são escolhidos para corporizarem responsabilidades públicas, que são portadores de virtudes que transcendem a média da sociedade. Esses que assim o fazem não são portadores divertidos. Até prova em contrário, se isso for verdade, isso é uma perversão.
Professor, mais uma vez, muito obrigado e até à próxima.
Eu não sei se haverá uma próxima.
Assim.
Isso só Deus sabe, como se costuma dizer. Se Deus, eu vou responder, se Deus quiser, estarei sempre disponível.
Muito bem, muito bem. Tudo bom.
Obrigado. Obrigado.
Caro ouvinte, assim terminamos com o nosso discurso direto. O nosso convidado de hoje foi o professor catedrático Carlos Mariano Manuel, natural da província do Ise, é professor titular na Faculdade de Medicina da Universidade Agostinho-Neto, doutorou-se na Alemanha, portanto, na medicina, foi decano da Faculdade de Medicina da Universidade Agostinho-Neto, foi PCA do Hospital Américo Boa Vida, autor da obra O Ensino da Medicina em Angola, assim como também autor do Tratado de História de Angola. Este ano foi eleito pelo Movimento Internacional Lusófono como cidadão da lusofonia. Trabalharam para si com muito gosto o Siona Júnior, que esteve na técnica, na produção Esmeralda Chieca Direito e na condução Anastácio Sassandela. Até lá, mantenha-se em nossa sintonia. Paz e bem.
Discurso direto na Eclésia. Pontos de vista sobre assuntos que preocupam a sociedade no momento. Discurso direto na Eclésia.